Sexta-feira, 9 de setembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Paraná registrou a primeira morte por dengue no novo período epidemiológico. A repórter aqui de Curitiba, Sheila Pessoa, tem os detalhes. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Isso mesmo, a vítima morava em Marimpá, na região oeste do estado, e tinha 73 anos. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Paraná, a SESA, a idosa tinha comorbidades, era diabética e hipertensa. A morte foi registrada em 14 de agosto, mas só foi confirmada nesta semana. De acordo com o boletim epidemiológico da dengue, desde o último informe divulgado na semana passada, houve mais 529 casos confirmados da doença no estado. Em relação ao último informe, foram mais 141 casos confirmados, o que representa uma alta de 36% na incidência de novos casos. Ao todo, o Paraná já contabiliza mais de 5.200 notificações de dengue, sendo 14 casos severos da doença. Também foram registrados 435 casos autóctones, que significa que a pessoa contraiu a doença na cidade onde mora. Também foram confirmados outros 2 casos importados da doença. Nessa situação, a pessoa foi contaminada durante uma viagem para outra cidade e já voltou com dengue. Até o momento, segundo o boletim epidemiológico, não houve registro de casos de zika ou febre chikungunya no Paraná. E os sintomas da dengue, eles são parecidos com o de uma gripe, segundo as autoridades de saúde, pois ambos apresentam, entre os possíveis sinais, febre, dores de cabeça e no corpo, cansaço e mal-estar. Porém, a dengue não apresenta sintomas respiratórios, como coriza, nariz entupido ou tosse. O paciente deve procurar atendimento médico assim que os sintomas aparecerem. E outra orientação dada pelas autoridades de saúde é que a população também pode ajudar a combater a proliferação de criadouros, tanto em casa quanto no local de trabalho ou de estudos, ao dar a destinação correta ao lixo, além de eliminar recipientes que possam acumular água. Andressa.
Obrigada, Sheila Pessoa. Daqui a pouco você volta aqui no CBN Paraná para falar sobre o caso do PROCON, dos cães que acabaram morrendo por conta de petiscos, combinado? Ok. Agora, já que falávamos sobre dengue, vamos fazer a conexão com a CBN Maringá, com a Letícia Tristão, que traz o panorama por lá.
O último boletim de arboviroses foi atualizado na terça-feira e informa 105 casos de dengue, 18 a mais em relação à semana anterior aqui em Maringá, dos 105 casos confirmados. Desde o início do atual período epidemiológico, 10 casos foram de dengue com sinal de alarme, com sintomas graves. Não há nenhum caso importado, são todos autóctones, ou seja, a infecção pelo vírus da dengue se deu no município de Maringá. O atual período epidemiológico começou no início de agosto. Até o momento foram notificados 470 casos suspeitos, 354 foram descartados e 105 confirmados. 11 notificações ainda estão sob análise. Não há registro de morte por dengue neste novo período epidemiológico aqui em Maringá. Também não há registro de casos suspeitos de outras arboviroses, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Letícia Tristão, da CBN Maringá. Vamos fazer conexão agora com a CBN Cascavel para detalhes do caso do homem que foi detido na cidade, suspeito de ameaçar o prefeito e outras autoridades em rede social. A Franciele Tchien tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Pois é, o prefeito Leonardo Paranhos foi ameaçado pelas redes sociais antes do desfile de 7 de setembro. E por precaução, ele participou da solenidade realizada na Avenida Brasil com colete à prova de balas. Diante das ameaças e tumultuar o desfile, os policiais foram comunicados e, por meio do serviço de inteligência, conseguiram deter um rapaz de 29 anos com vários itens, sendo repolho, uma arminha de água, bananas, balões, fósforo, martelo, querosene e uma máscara do personagem Capitão América. Os militares encontraram o suspeito saindo de uma residência em uma motocicleta. Foi dada a ordem de parada, mas o motociclista não acatou e fugiu. Durante a fuga, o homem perdeu o controle da motocicleta, caiu e foi detido. Segundo o primeiro-tenente da Polícia Militar, Ivo Costa Wiepieski Júnior, foram feitas diversas publicações nas redes sociais.
Essas ameaças foram bastante difundidas, né, em diversos grupos de pessoas populares ali, que ele proferiu em redes sociais e fontes abertas, né, no Facebook. Então a população tomou bastante conhecimento, né? Até o público. Eu tomei conhecimento, por exemplo, de algumas pessoas que falaram que não iam ao evento ou que não iam levar crianças ao evento porque tinha essas ameaças em redes sociais. É uma coisa que chama bastante atenção, né? Um indivíduo falando que vai cometer um atentado contra alguém ou contra um evento, e algumas pessoas realmente, infelizmente, deixaram de frequentar e de comparecer e assistir o evento, que foi bastante interessante, bastante legal, né?
Em uma das postagens, o homem convida os seguidores a bater panela e ainda afirma que não deixaria o desfile acontecer. Diante disso, ele foi encaminhado ao fórum para assinatura do termo circunstanciado por direção perigosa e desobediência, que são infrações penais de menor potencial ofensivo. O homem aceitou também assinar o termo e a comparecer em juízo quando solicitado. O caso fica agora a cargo do Ministério Público. Andressa.
Fran, outro assunto que está repercutindo por aí, na região de Foz do Iguaçu, é uma operação que cumpre mandados na Câmara de Vereadores e também na Secretaria Municipal de Foz contra aquele esquema chamado de rachadinha, né? O que você tem sobre isso?
Isso, uma vereadora foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, que investiga o esquema de rachadinha no gabinete dela, na Câmara Municipal. Ela não foi identificada pelo grupo. A ação foi deflagrada nesta sexta-feira. De acordo com o Ministério Público do Paraná, a parlamentar e pessoas próximas a ela, inclusive um policial civil, são suspeitos de exigir parte dos salários de assessores nomeados para o gabinete. Foram 9 mandados de busca e apreensão cumpridos. As ordens judiciais foram executadas nas residências dos investigados em Foz do Iguaçu e também nos gabinetes da parlamentar e do diretor jurídico da Câmara dos Vereadores. Também foram feitas buscas na Secretaria Municipal da Prefeitura. Andressa.
Muito obrigada pelas informações a Franciele Tim, da CBN Cascavel. Agora vamos até a CBN Ponta Grossa conversar com o Ricardo Silveira sobre o caso de um casal que foi preso suspeito de agredir um fiscal de supermercado que tentou impedir o roubo de um pacote de carne. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A prisão aconteceu nesta quinta-feira em Guarapuava, na região centro-sul do estado. O casal prestou depoimento após a prisão. Segundo a Polícia Militar, no dia do crime, em 27 de agosto, o casal teria entrado no supermercado pedindo carne no açougue. Segundo o gerente do local, em depoimento à polícia, o casal teria escondido um pacote de carne em uma bolsa. Após ver a cena, o fiscal pediu ao casal para devolver o produto, momento em que começou a ser agredido. O fiscal já recebeu alta de um hospital da cidade, segundo a rede de supermercados. O caso é tratado pela polícia como tentativa de latrocínio. A defesa do casal ainda não se manifestou a respeito da prisão dos dois. Andressa?
Muito obrigada pelas informações, Ricardo Silveira. Agora a gente volta a falar com a Sheila Pessoa, nossa repórter aqui de Curitiba, porque após a divulgação da morte de cães por ingerirem petiscos de uma empresa, o PROCON da cidade de Campo Mourão determinou a suspensão da venda de produtos da marca, o caso que aconteceu na região de Campo Mourão, mas aí a coordenadora do PROCON aqui do Paraná, Cláudia Silvano, se posicionou e vamos trazer os detalhes agora. Sheila.
Isso mesmo, a determinação da Prefeitura de Campo Mourão e do PROCON da cidade foi pela suspensão da comercialização dos produtos da empresa como uma forma de prevenir que mais animais sejam contaminados, intoxicados e, consequentemente, venham a morrer depois de ingerir os produtos. O alerta aconteceu depois da confirmação da morte de mais de 40 cães em todo o Brasil em razão da ingestão de petiscos da empresa Bassar Pet Foods. Os primeiros registros aconteceram em Minas Gerais e depois se espalharam por outros estados do país. Ao todo, 9 estados registraram morte ou intoxicação de animais de estimação. E a diretora do PROCON Paraná, a Cláudia Silvano, explicou que a empresa está fazendo o recall, o recolhimento desses produtos.
foi anunciado o recall de produtos por parte da empresa Bassar Pet Food. Eles têm uma linha de produtos destinados a animais e houve a constatação, uma constatação preliminar de que esses produtos têm uma matéria-prima que apresenta contaminação. A matéria-prima é o propilenoglicol e estaria contaminado com etilenoglicol. Essa matéria-prima é utilizada no fabrico de produtos para animais.
Cláudia Silvano explicou que esses produtos não devem, quem tiver esses produtos em casa, deve levar a um ponto de comércio para fazer a devolução e assim pegar e ter o ressarcimento desses produtos e não devem oferecer aos cães de maneira alguma.
Houve a morte de vários animais em vários estados do Brasil e, por conta disso, está sendo realizado esse recall. Então, se você comprou produtos dessa marca, leve no ponto de venda, entregue esse produto no ponto de venda. Não esqueça de pedir o recibo para que haja o ressarcimento do valor. Mais do que isso, não dê esses produtos para os animais que você tem em casa e fique de olho se, eventualmente, você tem esse produto e deu para o seu bichinho de estimação, porque ele pode ter convulsão, vômitos, diarreia, ficar prostrado, enfim, então fique de olho nesses sintomas também.
E outra cidade, outro PROCON, que também está fazendo uma vistoria nos pet shops da cidade, é o PROCON de Maringá, depois dessa divulgação da morte de alguns cães. E a empresa, a Bassar Pet Foods, ela se posicionou, né, por nota, dizendo que está realizando esse recolhimento de todos os seus produtos, né, pelos seus consumidores, e está solicitando que as pessoas entreguem no local, num ponto de venda, os itens que já foram adquiridos. Andressa?
Muito obrigada pelas informações, Sheila Pessoa. Vamos mudar de editoria, falar de economia agora, porque o número de londrinenses inadimplentes cresceu 21% nos últimos 12 meses. A Cláudia Lima tem as informações. Olá, Cláudia.
Olá, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Os dados de agosto do Sistema de Proteção ao Crédito da ACIL, que é a Associação Comercial e Industrial aqui de Londrina, mostram que a quantidade de consumidores que não conseguiu quitar os seus débitos e teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes da entidade foi 21% superior na comparação com o mesmo mês do ano passado. Quando considerados os 8 primeiros meses de 2022, a quantidade de londrinenses que entrou para a lista de maus pagadores da ACIL registrou um aumento de 15%. Para o consultor da associação, essa alta na inadimplência, além de um certo descontrole nas finanças, pode ser explicada também pela alta da inflação e a perda do poder aquisitivo das famílias. Além do aumento na inadimplência, para piorar o cenário, as exclusões do cadastro foram 13% menores em agosto, quando comparadas ao mesmo mês de 2021. Andressa.
Muito obrigada pelas informações. Bom, fechamos o CBN Paraná de hoje com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, e um festival gastronômico que tem atraído muitos turistas para a região. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Andressa, esta é a quinta edição do festival gastronômico, que já é uma tradição no Vale do Iguaçu. E quem estiver por aqui a partir de segunda-feira vai poder apreciar diferentes sabores de 9 restaurantes até o dia 30 de setembro. Trata-se de uma iniciativa da Associação de Turismo e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu, a ATEMA, e os estabelecimentos participantes desenvolvem menus exclusivos para o festival, trazendo produtos típicos da região. Segundo a presidente da ATEMA, a Daiane Scolaro, a expectativa é sempre a de atrair turistas que venham não só consumir esses pratos especiais nos restaurantes, mas também conhecer os diversos pontos turísticos dos nossos municípios. Ou seja, é um produto do turismo oferecido nesta época do ano. No ano passado, o festival gastronômico foi realizado de uma forma mais contida por conta das restrições da pandemia, mas em 2022 acredita-se que o movimento será bem mais intenso. O preço dos pratos é fixo para todos os restaurantes. A pessoa pode optar pelo menu completo, no valor de R$ 54,90, com entrada, prato principal e sobremesa, ou então escolher apenas o prato principal por R$ 39,90. Então fica o convite a você, Andressa, aos colegas, aos ouvintes do CBN Paraná, que venham aqui para o Vale do Iguaçu conhecer esse festival gastronômico, porque vale muito a pena e os pratos são realmente muito saborosos. Eu volto com você, Andressa.
Muito obrigada pelo convite, pela gentileza. Fica então também o convite para os ouvintes. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu, sempre de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Um ótimo final de semana. Até mais.